Olá, boa tarde. No Movimento Cívico de Agricultores de São Miguel cancelou a concentração prevista para quinta-feira e marcou uma reunião para esse dia para decidir novas ações de luta. Segundo o porta-voz do grupo, Fernando Mota, na concentração inicialmente prevista para quinta-feira, cuja hora não chegou a ser definida, foi cancelada e os agricultores de São Miguel vão reunir a partir das 8 da noite na freguesia da Covoada, no concelho de Ponta Delgada, para decidir as formas de luta a realizar. Na reunião, os agricultores presentes irão decidir o que querem fazer, quais são as próximas ações de luta, como referiu o responsável à agência Lusa. Na passada quinta-feira, no final de uma marcha lenta que juntou cerca de 400 viaturas de agricultores, entre tratores, carrinhas e veículos ligeiros, o Movimento Cívico de Agricultores de São Miguel tinha decidido realizar na quinta-feira uma nova concentração. A iniciativa serviria para transmitir ao setor um ponto de situação das reivindicações após o protesto ter terminado sem a prevista entrega de um manifesto à direção da Associação Agrícola de São Miguel. O protesto da semana passada teve início por volta das 10:30 da manhã, junto da sede da Associação de Jovens Agricultores Miquelenses, nos Arrifes, e terminou depois à tarde à porta da Associação Agrícola na Ribeira Grande. Os agricultores tinham inicialmente previsto entregar um manifesto com as suas reivindicações ao presidente da Associação Agrícola de São Miguel e da Federação Agrícola dos Açores, Jorge Rita, mas não chegaram a fazê-lo, alegando que o dirigente não defende a classe. No caderno reivindicativo, os agricultores pedem, entre outras medidas, a prorrogação do prazo das candidaturas no apoio direto aos jovens para incluir os sobrecustos de pagamento à Segurança Social.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Compreender o que os jovens sabem sobre violência no namoro e a escalada da violência doméstica foi o motivo do estudo realizado aos alunos da Escola Profissional da Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel, no âmbito do projeto Educar para o Amor. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
O inquérito, feito em duas partes e desenvolvido por Cátia Sofia Silva, presidente da Associação Supera-te, incidiu numa amostra de 116 alunos, contudo, 8 abstiveram-se. Em pleno dia de São Valentim, a responsável adiantou à Atlântida que os resultados foram assustadores.
Teríamos que perceber o que é que eles sabiam ao nível dos conceitos da violência no namoro, a tipologia da violência, se os jovens já tinham tido algum contacto direto ou indireto com este tipo de crime, o que é que os jovens pensam sobre as vivências deste crime e a sua visão de futuro e sobre a mudança deste flagelo. E entender se para eles valeria a pena realmente existir algo, um projeto que lhes desse mais formação e informação para que eles pudessem ter mais conhecimento nesta área.
Dos 108 alunos, 83 alegaram que conhecem alguém próximo vítima deste crime, 16 afirmaram ter sofrido de violência no namoro e 8 vivenciaram este flagelo em contexto familiar. Questionados como descreveriam o que é violência no namoro e violência doméstica, a maioria não sabia diferenciar cada contexto nem especificar os tipos de agressão, apenas reconheceram a existência da violência psicológica e física. Além disso, os inquiridos referiram que as principais causas associadas aos namoros abusivos são ciúmes, a inexistência de uma rede de apoio informal e a presença de violência no contexto familiar, bem como traumas adquiridos por estas experiências adversas. Por último, Cátia Sofia Silva revelou o que estes alunos fariam se pudessem mudar o mundo. A presidente da Supera-te não escondeu inquietude perante as respostas obtidas.
Tempo, matavam-se, acabavam com a raça humana, acham que não há mudanças que possam existir no mundo, que façam o mundo mudar, que não há grandes soluções, e isto foi realmente uma inquietude muito grande em nós, que quando elaborarmos este projeto após as respostas destes alunos, porque o nosso projeto é personalizado às escolas, nós tivemos grande incidência em explicar-lhes os conceitos, porque uma das coisas que nós encontramos muito hoje, e não só nos jovens, é que as pessoas hoje em dia nem sabem definir o que é um relacionamento saudável, porque parece que viver na instabilidade, viver na instabilidade emocional, acaba por ser o padrão da grande maioria da sociedade.
O projeto Educar para o Amor propôs, assim, que houvesse um modelo de sessões massivas e contínuas de formação sobre relacionamentos a todos os alunos da Escola Profissional da Ribeira Grande. No final, concluiu-se que 83,5% dos jovens conseguiram distinguir os diferentes tipos de relacionamentos, identificar os seus direitos, a importância da denúncia e a origem de relacionamentos abusivos. Segundo a responsável, os alunos ficaram com uma visão de vida e do futuro e aprenderam a relacionar-se tanto com eles próprios e com os outros.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida. E para assinalar esta data do Dia dos Namorados, a Polícia de Segurança Pública vai levar a cabo, a partir de amanhã até 23 de fevereiro, a operação de sensibilização e informação à população escolar, denominada No Namoro Não Há Guerra, reforçando assim o compromisso da prevenção da violência doméstica e em particular da violência no namoro. Esta operação tem como principal objetivo, segundo a PSP, promover ações de sensibilização direcionadas para os jovens do terceiro ciclo do ensino básico e do ensino secundário, faixa etária dos 13 aos 18 anos, através dos polícias afetos ao programa Escola Segura, subordinadas à temática da violência doméstica e do namoro. De acordo com a PSP, a intervenção precoce é um dos princípios de atuação consagrado na legislação de menores em Portugal e, particularmente nesta matéria, são reconhecidos os efeitos negativos na formação da personalidade e referências sociais das crianças quando expostas à violência em ambiente familiar. A replicação desse comportamento em qualquer vínculo afetivo e, em concreto, nas relações de namoro, são um indício da necessidade de intervenção especializada. A violência não é tolerável nem desculpável, mas quem agride precisa de ser ajudado, ainda de acordo com uma nota da Polícia de Segurança Pública.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Um sismo de magnitude de 1.3 na escala de Richter foi sentido na Ilha Terceira, disse o CIVISA, o Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores. O abalo foi sentido por volta da 1 da manhã e teve epicentro a cerca de 3 quilómetros a sul-sudoeste de Santa Bárbara, na Ilha Terceira. De acordo com a informação disponível, o sismo foi sentido com a intensidade máxima 3 na escala de Mercalli modificada, na freguesia das Cinco Ribeiras, no Conselho de Angra do Heroísmo. O evento insere-se na crise sismovolcânica em curso naquela ilha desde junho do ano passado, desde junho de 2022. Na terça-feira, a ilha registrou um outro sismo com magnitude de 1.7 na escala de Richter, com epicentro junto à Serreta, que fica a 6 quilómetros de Santa Bárbara. O frente a frente entre Luís Montenegro e André Ventura na RTP para as legislativas antecipadas de 10 de março na passada segunda-feira foi marcado por diversas acusações e a situação política nos Açores esteve em cima da mesa. O líder do PSD acusou Chega de se ter juntado ao PS para derrubar o governo regional.
Sabe o que é que mudou nos Açores?
Sei.
Mudou nos Açores.
Nós duplicámos a votação.
É que o Chega,
nós duplicámos
o Chega
a votação.
E o Partido Socialista juntaram-se para derrubar o governo.
Não, está enganado.
Foi isso que aconteceu nos
está
Açores.
Está enganado. Vocês não cumpriram agora, o acordo. É essa agora. A verdade.
Segundo Luís Montenegro, nos Açores, se o PS e o AD não tiverem a maioria, o Chega terá a ocasião de decidir ou não juntar-se ao PS para inviabilizar uma governação. Já André Ventura acusou o presidente do PSD de ter tentado primeiro um acordo com o PS apenas para se manter no poder. Contudo, o Partido Socialista mandou-os dar uma volta. O líder do Chega defendeu ainda uma convergência à direita e referiu que está nas mãos do Chega Açores a decisão de votar ao lado do PS para chumbar o governo da coligação PSD, CDS e PPM.
Disseram que o Chega duplicaria os seus resultados e a AD ficou à frente. Se os eleitores quisessem, tinham dado maioria absoluta à AD. Luís, não deram. O Chega já disse que está disponível para conversar. Mas se o PSD disser...
Se o PSD disser,
não haverá nenhuma conversa e vamos ser irresponsáveis, vamos arriscar a vida dos açorianos, vamos arriscar a vida dos portugueses todos...
Derruba este governo de PSD.
Há um partido que diz está disponível, quer conversar.
Não quer conversar.
O outro partido diz, eu não quero nada e sou arrogante, vou a voto.
Não, mas tem que fazer qualquer coisa.
Então, será deles a irresponsabilidade e será deles a responsabilidade.
Vai votar ao lado do PS para derrubar o governo.
Eu chego a Açores é que tomará essa decisão, não sou eu.
presidente do PSD voltou a recusar entendimentos com o Chega, com André Ventura, acusá-lo de irresponsabilidade e de deixar o país no colo do PS e na instabilidade política.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A greve dos guardas prisionais, convocada pelo Sindicato Nacional do Corpo de Guarda Prisional, começou ontem, avançou a RTP Açores. Segundo a estação pública, em causa está a valorização e dignificação dos profissionais, a reestruturação dos suplementos remuneratórios, a aprovação do sistema de avaliação de desempenho dos profissionais do Corpo da Guarda Prisional, já concluído. A greve às diligências decorre até dia 25 de fevereiro e poderá comprometer o transporte de presos para os tribunais, assim como consultas e tratamentos médicos. As câmaras municipais da Praia em Cabo Verde e da Praia da Vitória na Ilha Terceira definiram recentemente intercâmbios de âmbito cultural e social. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
A comitiva de Cabo Verde, liderada por Francisco Carvalho, após reunião com a autarquia da Praia da Vitória, firmou parcerias de formação e definiu intercâmbios de colaboradores.
Aquilo que ficou firmado entre a Câmara Municipal da Praia da Vitória e a Câmara Municipal da Praia na Ilha de Santiago, em Cabo Verde, foi de estabelecermos uma parceria no sentido de recebermos elementos de Cabo Verde para virem trabalhar connosco a título formativo, de uma forma gratuita, mas de uma forma colaborante, para poderem beber da nossa experiência do dia-a-dia e chegarem à Câmara Municipal da Praia em Cabo Verde e poderem pôr em prática aquilo que aqui aprenderam. Tiveram a oportunidade de conhecer a praia ambiente e de perceberem como nós trabalhamos os resíduos. Conseguiram ter presença na Terambe e perceberem o quanto para nós é importante sermos um ponto de recepção e de incineração de resíduos e qual a resposta que nós damos ao nível da região. Tiveram também presentes na nossa central de tratamento de águas, que para eles foi uma verdadeira surpresa ver o quanto para eles será benéfico poderem ter a semelhança de que nós temos um hectare que trate a água potável. Portanto, ficaram entusiasmados para levarem um pouco da nossa experiência a aplicar na vida deles.
Em declarações ao Rádio Clube de Angra, a autarca terceirense mostrou ainda interesse em criar uma relação mais estreita, definindo ambas como cidades irmãs.
Esta foi uma reunião muito interessante e foi com muito gosto que recebi o Sr. Presidente da Câmara da Praia, da Ilha de Santiago, em Cabo Verde, porque, na verdade, viemos a descobrir que não temos só em comum o nome de praia. Nós somos Praia da Vitória, a Câmara Municipal é Câmara Municipal da Maria Vitória. Ora, achei extremamente interessante porque nós também temos uma Dona Maria que nos veio dar o título de Vitória à praia. Portanto, há aqui alguns pontos em comum que nós ficamos de fazer um cruzamento de dados e podermos ver até que ponto é que as nossas histórias se encontram e, nesse sentido, iniciarmos aqui alguns contactos para a possibilidade de uma germinação com este município da Praia em Cabo Verde.
Vânia Ferreira, a presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Os donativos provenientes da renúncia da Quaresma na Diocese de Angra vão reverter para dois projetos sociais em São Tomé e Príncipe e em Cabo Verde. Foi anunciado. Este ano vão concretizar a partilha, apoiando com o fruto das poupanças, o Renúncia Quaresmal, dois projetos, como afirmou o Bispo de Angra na sua mensagem para a Quaresma. Segundo Armando Esteves Domingues, a Renúncia Quaresmal irá apoiar o projeto de desenvolvimento integral de Lembá, PDIL, na cidade das Neves, em São Tomé e Príncipe, onde trabalha há quase 25 anos a missionária Lúcia Cândido, das Irmãs Franciscanas, hospitaleiras da Imaculada Conceição, também presente na Diocese de Angra. O projeto é desenvolvido pela Associação Abraçar São Tomé e Príncipe, o Centro Social Mãe Clara, que dá mais de 2.000 refeições a crianças e idosos, a Escola Nossa Senhora das Neves para mais de 800 crianças, o Centro Despertar para mais de 200 crianças e a Sala de Informática da Escola Nossa Senhora das Neves. O segundo projeto, apoiado pela Renúncia Quaresmal, da Diocese Açoriana, será o Mison Coração 997, desenvolvido pelo Centro Educativo do Coração, Sagrado Coração de Jesus, na cidade da Praia, em Cabo Verde, que vários açorianos já apoiam, como referiu o Bispo de Angra. O Informação Açores fica por aqui. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.